Só, foi só quebrar a expectativa. Começando mais um. Analisando discos, faixa a faixa, famoso faixa. Embolei tudo. Meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o canal Riff, seu canal de música, e comigo aqui, Sérgio Filho. E aí, Sérgio Filho?
Tudo bem? Muito bom dia.
Ah, bom dia, viu? Comigo aqui também, Matheus Simões, e aí?
Buenas, beleza, galera? Sempre um prazer estar aqui. Com meus queridos amigos aí, Sérgio e Gustavo.
Senti falsidade.
Estou animado pro programa, um pouquinho. Isso é um pouco falso na internet.
Excelente.
Estou animado pro programa de hoje, estou animado.
Também tô. Um dos CDs que eu mais gosto da vida. Mentira, que tá ali, top 20, talvez esteja. Acho que eu gostei demais quando eu era moleque, aquele infanto juvenil escutando rock. O Blue Album do Weezer. A gente vai falar aqui do CD de estreia dessa belíssima banda que influenciou 99,99% do mundo emo. E quem falar que não é mentira, a gente vai falar do álbum azul, né, do Blue Album, que foi lançado em 10 de maio de 1994 no estúdio Electric Lady lá em New York City.
Um clássico, estúdio clássico.
Classiquíssimo. Foi produzido pelo Rick Ocasek. E teve como singles apenas 3 singles, mas foi o suficiente para mudar tudo. Undone, The Sweater Song, que foi lançado em junho de 94. Buddy Holly, que foi lançado em 7 de setembro. E Say It Ain't So, lançado dia 13 de junho. Aqui a ordem tá trocada. Ah, não. 13 de junho de 95. Por isso que tá depois aqui.
Buddy Holly foi lançado em homenagem à independência do Brasil.
Exatamente. Excelente música. Foi a música que me fez conhecer o Weezer. Eu não sei se foi.
Eu também.
Eu também. Acho que meio que todo mundo que eu tocava. Eu lembro de ver muito no lado B do Fábio Massari.
Exatamente. Foi lá.
Anunciou a idade.
Eu acho que todo mundo já sabe que isso aqui é um programa geriátrico. Chegou nos 30 plus. 30, você acha que é 30 cravado, né?
31. Não, 31.
31.
Eita, eu tô batendo no Zenta, tô já quase
lá. Corri eu. Mas antes aqui da gente discorrer sobre esse belo CD, considere ser membro do canal Riff, você pode concorrer a fones da Razer com esse daqui, que tá aqui atrás, muito bonito, meus CDs, e a camisas do canal Riff, beleza? Que não estão à venda em lugar nenhum. A gente podia fazer isso, né? Pegar aqui, cada um pegar assim, cegamente, e analisar o próximo programa, analisar o CD que eu peguei cegamente.
Caraca,
uma pilha de CD.
Calma, é errado. Pode ser. Um teste. Faz o teste, porque eu tô tenso. Porque vai vir tipo Parkway Drive, uma coisa que eu não vou saber falar nada.
Ah, bom CD. Samba Poconé.
Ah,
tá bom.
Mas não vai ser isso. É uma boa brincadeira.
Mas é bom, gostei.
É uma boa brincadeira. Então vamos lá, falar faixa a faixa desse belo CD. Foram no show do Rockin' Rio?
Cara, eu tava viajando, não consegui. Fiquei triste, cara, porque eu vi depois no YouTube uma versão meio editada, meio estranha. Pô, set muito legal, cara. Set muito, muito bom.
Esse Rockin' Rio eu não fui, cara. Acho que foi o primeiro Rockin' Rio em muitos que eu não fui. Acho que desde quando voltou o Rockin' Rio.
Calma, foi de 17?
Não, foi 19. Não,
foi agora, foi o último.
Foi o último. 19?
Foi. Tenacious D, Weezer...
Ah, eu não fui por motivos de
o Fighters, criança. Né?
Não, minha filha tinha acabado de nascer, é por isso.
Então tá bom.
Mas acompanhei. Ah, cara, o Weezer, o show certamente é divertido. Uma coisa que você não vai sair do show do Weezer falando, pô, o show não foi divertido, é super animado. Até porque a banda virou um grande meme, né? Mesmo os discos são os discos meio... Eu gosto do White Album, mas outros, no geral, são meio... Estranho, virou meio zoeira, assim, então o show é engraçado. Eu queria fazer um leve prelúdio, se você me permite.
Por favor, é rapidinho. Antes de qualquer coisa, versão em áudio desse podcast, link aqui na descrição. Show? Então, caso você queira só ouvir, link aqui na descrição. Todos os tocadores de podcasts e Spotify.
Podcast. Um breve prelúdio. A gente sempre bota no contexto histórico, né? Quando você olha Billboard, no período que lançou o Blue Album, na verdade, quando ele alcançou acho que o top 10 ou top 20, eu não me lembro, que é da Billboard, os discos que estavam lá eram Duke, o Vitology, do Pro Jam, né, o do Green Day, que a gente já falou, o Smash do Offspring e o acústico do Nirvana. É um disco que não combina com nada que tava ali girando o top... Vamos dizer o top 20 da Billboard.
Não, vale fazer um parêntese aqui, que tinha 2 ou 3 meses que o Kurt tinha morrido, né?
Sim, exatamente. Exatamente, ele tinha morrido, né? Mas o grunge ainda tava ali bem, bem forte, porque assim, na verdade, o grunge, ele reduziu sua presença no mainstream, mas mesmo após a saída, mesmo após o falecimento do Kurt, tiveram saída de cena. Pronto, peço perdão. Tá?
Já tava vendo a Thaís vindo aqui, gente, o Gustavo faleceu.
Não, eu nunca senti isso, sério. Foi muito ruim.
Fico triste de saber que eu que criei todo esse sentimento em você.
Eu quase... Cara, ia ser ridículo, porque ia estar registrado a primeira vez que alguém quase morreu de rir.
Desculpa, calma aí. Não teve um papa que morreu de soluço? Você ia ser o podcaster que morreu de rir.
Cara, eu engasguei que eu não consegui respirar de jeito nenhum.
Que... Cara, mas que bom.
Eu comecei a botar o café pra fora, cara.
Foi horrível. Falei pro Matheus, esse é o programa geriátrico, acontece isso.
É, engasga com o café. O programa já é gravado em horário geriátrico.
Desculpa, gente. Vamos lá. Não, pode continuar. Isso.
Desculpa eu, cara, por ter causado essa situação infame aí na sua vida.
Maravilhoso, vai.
Seguindo, o top 20 estava ali cercado de discos que não combinavam nada com o Blue Album, né? E começaram a criar uns labels, assim, né? Tipo, geek rock. Aí o próprio... podia chamar de power pop, de emo. Mas uma coisa era certa, não era grunge. E também não era punk rock, que era o Duke ali, com o Smash, do Offspring. Pra mim, era, na verdade, uma grande mistura. O que, na verdade, pra mim, não, o que é, né? Uma grande mistura de Pixies com Beach Boys, né? E ele trouxe a angústia do grunge, né? Com toda aquela influência do Pixies... bem obscura, mas eles colocaram Beach Boys no meio, cara. Ficou tudo catchy, os refrõezinhos bem grudentos, assim. Um fator muito importante, os dois primeiros discos do Weezer contam com a presença do Matt Sharp, que era um baixista que morava com o Cuomo. E, cara, pra mim, ele dava aqueles falsetezinhos complementando a voz do Cuomo. E, pra mim, vendo os discos também, dá pra sentir que ele trazia muito dessa referência pop. Ali, tentando fazer as músicas o mais radiofônico possível, mas também suando bem... Tem o quê de R.E.M. também nos discos, assim, sabe? Fábio Massaro. Tem o quê de Fábio Massaro nos discos.
Você acha que o fato deles serem uma banda da Califórnia tem alguma relação nessa diferença de clima em relação ao grunge, por exemplo? Porque, pô, apesar dos dois estarem no mesmo lado dos Estados Unidos... Seattle é uma coisa completamente diferente da Califórnia.
São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro, assim, né? Um pouco. Você tem a cidade, o Seattle muito urbano, né? Muito, muito cinza, né? Cimento. E você tem a Califórnia que tem, lembra muito Rio, né? Assim, muita cidade litorânea. Total, concordo. Assim, você pega as bandas, normalmente, né? As bandas litorâneas, elas são bandas mais sunny, né? Mais de verão. Eu acho, concordo plenamente. O Pixie chegou ali na Califórnia e deu nessa mistura aí total do Beach Boys e do verão californiano. E aguardava Terminator como seu grande governador aí no futuro. Vamos lá. Cara, as letras são muito simples. Isso eu acho muito legal. Que elas não têm interpretações, sabe? Tem poucas, assim, uma outra que eu vou comentar aqui. Mas elas são muito diretas, né? E o que eu acho mais legal é que elas não são temporais. Elas não falam sobre problemas daquele período. Um exemplo, uma música que hoje em dia fala sobre redes sociais, a pessoa viver uma realidade que não é dela, etc. Os problemas retratados no Blue Album são problemas que qualquer um que ouvir até hoje vai se identificar. Que é um pé na bunda, ou é algum tipo de problema de se transformar em um adulto, etc., como My Name is Jonas, mas enfim. E eu anotei aqui, cara, pra mim o disco ele é um mix de Pixies, Nirvana, Radiohead, Beach Boys e muito pop. Onde eu vejo Radiohead? Creep, né? Na verdade, mais o Pablo Honey, né? O Pablo Honey eu acho que tem ali um... navega ali também. O Pablo Honey é o quê? 90 e... 94? Eu não me lembro.
Chuto 93.
Chuto.
Pablo
92? 93. Creep é uma música que eu acho que tem um... tem uma influência muito importante dentro do universo alternativo. Porque para quem não sabe, não viveu, como não tinha streaming, etc., e fácil acesso, a cena underground alternativa, que eles chamavam naquela época, vocês terem uma ideia, Smash Pumpkins era considerado alternativo. Era basicamente bandas de peso que tinham, tocavam um som rock também e tal, mas eles eram uma alternativa ao mainstream. Né? Era essa pegada. E o Weezer navegou muito bem nesse mainstream e no alternativo. É basicamente isso, uma interpretação, pelo menos,
É engraçado que o grunge, né, foi tido como a ascensão do alternativo ao mainstream, né? Então essas bandas elas já eram consideradas alternativas antes, né? E porque o rock da rádio era o rock dos anos 80, né? O glam e etc, né?
Então, eu lembro que falava-se da banda, tipo, virar uma chave, né? E do alternativo para o mainstream, né? E é verdade, o Nirvana... mesmo pré ali, a cena do Mudhoney, do Melvins, né, era super alternativo.
Pois é. É um quesinho ali que você tem que ter de diferente, de especial. Tipo que nem é com Bring Me hoje em dia, que foi com Arctic Monkeys, que foi com, sabe, com R.E.M., com Out of Time. São bandas atemporais especiais. Então vamos falar aqui das 10 faixas desse belíssimo CD e vamos começar com My Name is Jonas.
Meu nome é Jonas.
E todo Jonas que eu conheço, eu canto isso mentalmente. E, inclusive, Jonas Murilli, grande beijo pra você que trabalha.
Eu ia citar
Jonas
ele agora.
Jonas Cáfaro. Beijo, meu irmão.
Também. Que trabalhou comigo em tudo quanto é lugar. Não existiam as Portas Fundos, João, é Bidia. Eu cantei isso pra ele uma vez e ele falou assim, é o Weezer, né? É. Já devem ter cantado pra ele. Uma porrada.
Cara, essa música, ela abre o disco bem, porque ela tem um dedilhado meio country, assim, mas é uma música super de estrada, né? Pra você botar ali no carro, fazer aquela viagem pra Saquá, sair cedo pra pegar uma onda.
Muito carioca, né, porra, pra Saquá,
né? Mas ao mesmo tempo, quando termina o dedilhado, entra um fãs, cara. Um fãs digno. Isso daí tinha que ser usado em campanhas de divulgação. Não sei se é o que ele usa, no caso, mas do Big Muff. Assim, porque quando eu imagino fãs, eu imagino aquele som ali da entrada do paredão do My Name is Jonas, né? Essa música é a única música que tem creditada ao primeiro guitarrista do Weezer, que era antes do Brian Bell, que é o Jason Cooper. É engraçado que assim, essa música ela foi inspirada num acidente de carro do irmão dele. O irmão dele sofreu acidente de carro grave e teve muito problema com o seguro. Para conseguir liberar, enfim, não sei se deu perda total ou conserto, não sei. Então a música fala um pouco sobre você ser um trabalhador, virar um adulto e ter problemas de adulto e essas dificuldades, porque todo o sistema é feito para ferrar e para dificultar a vida de quem está growing up, né, crescendo. This is growing up, como diria Blink-182, um grande poeta aí. Dos anos 2000. E eu acho legal abrir com essa música. É uma música super básica, assim. E fica aquela parte: Workers are going home. Pô, cara, crescendo, né? É muito bom. Gosto muito.
É legal.
Cara, eu acho que. Eu queria acrescentar que a parada que eu acho mais foda dessa música é que quando entra realmente a porradaria, e como você falou, eu acho que ela. A impressão sonora que dá. Né, é de que é uma coisa, que é um som muito pesado, né, porque é o Big Muff sujão, aí tem um kick de bater altão, assim, na mix, aliás, o bumbo da bateria é bem alto no disco todo, isso é uma parada que eu achei muito legal, ouvindo de novo, né, que obviamente quando eu ouvi a primeira vez, era criança, adolescente, não tinha percebido nada disso, né, e cara, eu acho que é bem essa coisa, você citou a Creep, né, é bem essa estética, né, assim, tipo, a guitarra muito suja, muito na cara, né, às vezes engolindo um pouco as vozes, apesar que acho que as vozes desse disco são bem, bem claras, assim, mas vez ou outra vai um pouquinho lá pra trás, né, e parece que tá todo mundo tocando em uníssono, né, todo mundo tocando a mesma coisa, assim, né, tipo, a guitarra, baixo, batera, tipo, os acentos são todos muito juntos, assim, né, e faz uma maçaroca, assim, né, eu acho muito maneiro isso, eu curto muito.
É aquilo que no ensaio o cara fala assim, se eu fizer um dedilhado aqui, uma oitava, não, É assim, né?
Exatamente.
E marcado, né? Muito legal. Abrindo o disco, cara. Muito bom. Eu diria que eu não abriria o disco com nenhuma outra música que tá aqui das 10. Assim. Essa eu acho que é perfeita. Pra abrir assim como o Olivinhos é perfeita pra fechar.
Segunda faixa, No One Else.
Polêmica, essa música é polêmica, né? Que tem é sobre um cara. Ela é fofinha a música, você fala, pô, que música fofinha, né? Aí você vai reparar a letra sobre um tremendo de um babaca, na verdade, né? Que é super ultra ciumento. A ideia dele. É
stalkerzaça, né?
É, exatamente. E tem, ó, tem um trecho que é assim, né? Eu quero falar, I want a girl who will laugh for no one else. Eu quero uma garota que não vai rir para ninguém. Que ela, quando eu tô longe, ela coloca a maquiagem numa prateleira. Quando eu tô longe, ela nunca sai de casa. E eu quero uma garota que ri para ninguém. Para outro ninguém. Outra pessoa. Que não ria para outra pessoa. Tradução complicada, hein? Tradução complicada.
Para outro alguém. Dois irmãos já
falava isso aí, exatamente.
Para outro
alguém. E aí me surpreendeu, porque eu falei assim, cara, será que realmente é uma música... que o Cuomo estava falando realmente isso, que infelizmente era um período em que existia maior possibilidade de escrever esse tipo de texto, e claramente que não era. Ele estava fazendo, criticando pessoas babacas que têm esse tipo de relacionamento, e a ideia é ser um personagem meio creepy, meio stalker, como você falou. Mas a música é muito boa, né, cara? Muito legal, porque... depois de ler... Você repara que até a voz dele, ele interpreta um pouco diferente. Ele interpreta como esse stalker. O refrão é demais. Essa música é muito boa, cara. Ele tem uma frequência que continua assim. Se você gosta das duas, três primeiras, você vai embora até o final. Né?
Sim, e que me lembra aquela do Foo Fighters. Qual é essa mesmo?
Congregation.
Congregation. É. Lembra bastante. David Zinn se inspirou.
Cara, o Shazam. É um Shazam do Gustavo. Eu não fazia ideia que música era. Que música é essa? Eu falei, caralho, muitas.
Eu ia falar muitas. Que essa música tem um puta refrãozão, né?
Muitas.
E ela tem uma coisa bacana. Uma coisa que eu achei muito legal, que eu não comentei da My Name's Jonas, é que essa levada de 3, né? 3x4 ou 6x8, não importa. Dá uma cadência zona pesada, que eles, pum, eles quebram e entram nessa música que é mais retona, né? E tem uma puta refrãozão. E eu tava até falando antes da gente começar a gravar o programa, que eu acho essa sequência inicial do disco muito foda, porque ela é muito porrada. É tudo uma música atrás da outra, assim. Ela tem um ritmo que parece um ritmo de show, né? Eu não sei se eles tocavam as músicas nessa ordem na época. Tu até viu um show, né? Deles tocando esse disco, não viu? Ou foi o Pinkerton?
Eu vi no Riot Fest de 2014. Eles tocaram na ordem. Tem até uma história muito boa que eu vou contar no final desse show.
Beleza.
Mas funciona como setlist, é verdade. Super funciona. Você tava falou uma coisa na primeira música que realmente engraçado, não tinha reparado muito. Não tem muitas segundas guitarras o disco, né, cara? É quase tudo dobrado igualzão. Hoje em dia, as pessoas, assim, o próprio Foo Fighters tem três guitarras, cara, Rope, a música cada um fazendo uma coisa. São arranjos muito complexos, né? E não é que isso seja ruim. Diria eu que o Rope é uma das melhores músicas de rock pós-2000, tá? Da história.
Eu amo.
História é importante. Concordo. Mas eu tava ouvindo aqui, você comentou, realmente, a música é tudo dobrado, cara. Os power chords todos dobrados, assim. Tem, obviamente, alguma coisa aqui ali, um solo, mas é interessante, com uma parede sonora.
Guitarras e baixo. Guitarras e baixo. Baixo também. Tudo pam, 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 tudo pra baixo.
Qual o nome daquele maluco? Phil Spector. É o Wall of Sound do Phil Spector, assim.
Isso aí.
Wall of Sound, Phil Spector, são estantes.
Bom, se você não sabe o que é isso, procure aí, Phil Spector, Wall of Sound.
Morreu esse ano, né? Foi ano passado, sei lá.
Ele é uma pessoa ruim, mas assim, vale dar uma olhada na parte histórica dos discos e tal.
Produziu bons discos.
É, sim.
Históricos.
Um assassino. Isso.
Mas fez muita merda.
Aí é complicadinho, viu, falar.
Foi preso.
Mas enfim, só fala aí.
Não, só isso, eu quero falar mais desse filho da puta, não. Vamos continuar.
Então tá bom.
Mas vale a pena que ele tinha esse conceito do Wall of Sound, que é bem curioso. Bem curioso, não, bem legal.
Isso, que o Rômulo Costa trouxe pro Brasil como paredão da Furacão.
É isso aí.
Então, só para termos, assim, só contexto histórico, eu peguei aqui um setlist do Weezer de 95. Eles abriam com Jamie, não sei que música é essa. É, depois vinha No One Else, The World Has Turned Left and Left Me Here, Get You, In the Ground.
Não, não, mas isso daí é a turnê do Pinkerton.
Sim, o 95.
Mas esse daí, essas músicas que você tá falando são do Pinkerton.
É, mas o Pinkerton ainda não tinha saído, não, eu acho.
É, né, caramba, os caras fazendo setlist de disco que não saiu.
Não, não é Pinkerton, não, gente, olha
Get só. Get You é Pinkerton.
É? É, eles vão estar, tipo, testando.
E Jamie, eles tocavam também, porque Jamie eu acho que é B-side do Blue Album, né?
Eu não achei, enfim. Não sei como esquece. Mas eles... Mas o resto tudo é... Eles vão estar testando algumas músicas que eles já tinham, porque The World é do Blue Album, In the Garage é do Blue Album, Say It Ain't So, Undone, My Name is Jonas, Buddy Holly, Only Dream, Surf X America.
Ah, não, então tá certo. Não, é só Get You, que é do Pinkerton, porque é engraçado. Jamie e o We Connect, a turnê do Pinkerton também, que é a música... Eu acho que é besides um deles, gente, sou, sei lá, que é legal, curioso tocar.
É engraçado, é legal ver essas turnês assim de estreia, né, de banda, né, quando a banda só tem um disco, porque você consegue entender se o disco, a ordem do setlist do disco foi pensado a partir do que eles já faziam ou se foi uma outra coisa. Por exemplo, os shows do Pearl Jam de 91, 92, assim, logo depois que o tempo foi lançado, não tem nada a ver com o setlist do Ten. Eles tocavam as músicas em uma ordem completamente diferente. Então, naquele caso, né, o setlist do disco foi pensado pro disco. Não tinha nada a ver com ao vivo, né? Mas esse aí, quando você ouve, parece muito um show, né? Então, é o feeling que eu tive aí.
Eu conferi aqui, Jamie, na verdade, é beside Buddy Holly. Vale a pena conferir?
Boa.
De repente, Get You é sobra do Blue Album também, né?
Tem sim. Isso.
Belíssimo show, por sinal, né?
Belíssimo show. Belíssimo show. Terceira faixa, The World Has Turned and Left Me Here. É, a rural, né? A fase, a faixa rural. Achei bem campestre.
Sim. Cara, eu não faria mais nenhum comentário depois desse seu. Assim, eu achei uma música realmente agrária. Achei. É, ela tem essa. Eles têm até hoje essa coisa do violão dedilhado, meio folk, né? Nas músicas, mas eu acho legal que ele é acompanhado de power chord nessa música, né? O violão. E essa música é bem Pixies, né? Bastante. Cara, fala sobre separação, tristeza, né? É, the world has turned and left me here just where I was before you appeared. O famoso, o mundo foi, me abandonou no mesmo lugar que eu estava antes de te conhecer. Essa frase aí, rapaz, se isso daí não influenciou o emo, como o Gustavo falou, essa segunda onda do emo, não sei mais o que influenciou.
Eu ia falar que é mais uma dessas músicas deles que é paredão de guitarra, né? E essa coisa do violão é muito maneira, realmente, o violão tocando dobrado, né? Mas o que eu ia comentar que me chama mais atenção dessas cinco primeiras músicas é que todas elas têm uma melodia muito marcante, né? Essa melodia dessa música, pra mim, é muito anos 90. Podia ser a trilha de um seriado sitcom tipo Friends, tá ligado?
É, podia mesmo. Uma briga, é ótimo. Uma briga ali do Ross e Rachel, uma coisa meio, né? Podia ser We Were on a Break, aí pá.
Pois é. Só que Friends é muito brega. Quando teve aquela briga séria, tocou With or Without do YouTube. Porque era a música favorita do Ross. Era a música favorita do Ross.
Eu amo a rádio guitarra. Para de tocar, porque a Rachel falou, não toca mais essa música, não. Não
é isso? Pois é. Foi isso, exatamente isso.
É cafona.
O Ross é muito brega. O Ross, eu quero que fique registrado aqui. Ele gostaria de sambô. Se fosse.
Ah, sim!
Se fosse, sim. O Ross é desse. Ele gostaria.
Seria fã. Ele iria no showzinho do sambô no Brooklyn. Fácil.
Ia falar assim, pô, isso aí, né? Isso é contemporâneo. Quarta faixa. Não sei se é minha favorita. Hoje em dia não sei se mais. Buddy Holly. Cara, antes de qualquer. O que, vocês não têm ideia, conheci também, devo ter conhecido lá do lado B, Fábio Massari, como quase todos, me tornei essa pessoa insuportável hipster hoje em dia por causa de Fábio Massari. E quando eu escutei essa música, consegui gravar em um CD, Vocês não têm noção. Eu ficava que nem um imbecil, ao invés de deixar as pessoas prestarem atenção. Eu falei assim, olha a paradinha, olha a paradinha. Caralho, isso é muito... Ela parou, aí voltou. Caralho, muito foda, né? Ninguém gostava, porque eu enchi o saco. Mas essa paradinha é muito, muito maravilhosa. Eu a amo até hoje.
Você sabe como é que eu conheci essa música?
Ah, não sei não.
Meu pai trabalhava com informática na época, né? E informática era uma coisa que tava chegando, né? Tava sendo acessível naquela época, né? E aí tinha um negócio, um tal de kit multimídia. Vocês lembram disso aí?
Eu se lembro. Acho
que era da Creative, né? Que era a marca que fazia a placa de som, fazia CD player, né? Do computador e tal. E aí, acho que o que, pelo que eu me lembro, o kit multimídia era a bandeja do CD, né? Que você instalava no computador. E aí vinham os CDs com coisas, né? Com jogos, com etc. E aí tinha clipe de duas músicas. Uma música que eu adorava, que eu não faço a menor ideia de quem é que canta e toca, também nem vou lembrar direito. Mas uma vez, 15 anos depois, eu ouvi essa música em algum lugar e falei, caralho, aquela música. E era uma mulher que cantava, enfim, não lembro que música era. Um dia eu vou
tentar Fiona lembrar. Apple.
Não, não é. Fiona Apple nem... Fiona Apple tava nascendo nessa época, eu acho.
Não, leve, tá bem já. Meredith Brooks, você escutou? I'm a bitch.
Não é. Mas eu vou lembrar depois. Vou lembrar depois e eu vou mandar pra vocês. A outra era o clipe de Buddy Holly. Aí, que vinha nesse CD aí. E aí eu achei... Porra, pirei, né? Eu falei, caraca, muito foda. E o meu pai não conhecia o Weezer, porque acho que o Weezer não era famoso no Brasil ainda, né? E é isso, eu fiquei com essa música na cabeça, o clipe que era muito icônico, depois eu fui ver na MTV uns anos depois, porque isso aí, cara, essa história do kit multimídia, cara, deve ter sido 90 e pouquinho, assim, tipo, se o disco é de 94, né, sei lá, eu chutaria que é 96, 97, eu acho que nem, assim, porra, é isso, é muito, muito antes, aí eu fui ver o clipe na MTV um tempão depois.
Cara, eu vi um estudo maravilhoso na internet que dizia como as pessoas conheceram o Weezer, né? Várias são shows, MTV, e 0,1% é kit multimídia criativo. Você é um deles. Fico realmente muito feliz de conhecer a pessoa que faz parte dessa minoria. Cara, a primeira vez que eu vejo alguém conhecer alguém, uma banda, por um kit multimídia criativo. Tipo aqueles home do UOL, né? Direito a 3 dias de internet, graça.
É, só que era antes disso, porque acho que nem internet tinha naquela época ainda.
Eu acho que você falou CD-ROM, não falou?
Não sei, mas não, eu falei só CD, mas era CD-ROM. Ah, tá, porque
falar o CD-ROM entrega muita idade, totalmente. Cara, assim, Buddy Holly é a minha primeira linha aqui, é clássico dos clássicos. É isso que tá escrito. Cara, o clipe é dentro do seriado, de um seriado chamado Happy Days, não sei se a galera conhece, vale a pena dar uma olhada, e uma participação importante é do Fonz. Era um personagem, o Fonzie, The Fonz, né? Do personagem Happy Days, que deu uma sensação. Tem até uma música do Smash Mouth chamada The Fonz, né? E é legal, porque entra naquela atmosfera do seriado.
Quem dirigiu? Né? Arthur Fonzarelli.
Arthur Fonzarelli, exatamente. Ele participou de um filme bem grande depois, alguns, né? Um grande sucesso aí da cultura
pop americana. Sabe como é que eu sei?
Não.
O obstetra que operou a Phoebe era muito fã do Fonz.
Ah, é verdade. Verdade.
Aí ele falou assim, não, Fonz é um apelido para...
Essa Arthur é uma boa maneira de... Quem não sabe quem é The Fonz, tem essa cena aí do Friends que o cara é viciado, obstetra, viciado no Fonz. Tá. O single foi lançado no que seria o aniversário de 58 anos do Buddy Holly. Se você não sabe o que é Buddy Holly estava num acidente de avião junto com
Rich Valens, do La Bamba, e o The Big Popper, o Chiles Perry Richardson Jr.
E esse disco, ele morreu nesse acidente de avião, e esse acidente de avião ele é retratado numa música chamada American Pie, que fala sobre
Don McLean.
O dia que a música acabou, que foi regravado por Madonna, por sinal. E aí eles lançaram a música no dia do aniversário de 58 anos, que seria 58 anos de Buddy Holly. Você vê como o rapaz morreu cedo. A letra fala também sobre Mary Tyler Moore, né? Essa coisa que é dos anos 70, apesar de Buddy Holly ser dos anos 50, mas tem essa coisa meio daquela cultura meio pop, né, americana, de novo sendo citada. essa música ia ficar fora do disco, mas o Rico Cassack já foi citado aqui. O Rico Cassack, assim, produziu N discos maravilhosos, como um dos meus favoritos da vida, que é o Grey Race, do Bad Boy Legion, e que, infelizmente, o Rico Cassack faleceu em 2019. Ele convenceu de manter a música no disco, tá? E, de novo, assim, é o Weezer ultra pop, cat, e tem diversas coisas do diversas coisas, até muito ruim, diversos detalhes do Beach Boys ali na música, como palma, palminha, tem caixa dobrada, que tá, sabe, meio aquela entrada de The Wonders, aquela caixa dobradinha.
Não,
eu adoro.
Eu amo.
Tá, o disco do The Wonders é maravilhoso, por sinal.
É maravilhoso.
Então, a música tem uma estética toda anos 50, em tudo. Na letra, apesar de ela estar no anos 70, ela tinha uma estética meio 50. Você tem a produção musical, você tem um clipe. Então, um prato cheio para o americano conservador e para também quem gosta do grande rock alternativo americano.
Cara, eu achei tudo na internet. A internet é maravilhosa. eu tava procurando aqui, eu estava errado. O clipe de Buddy Holly, ele tava no CD de instalação do Windows 95, junto com a música Good Times, da Eddie Brickwell. É essa música que eu tava querendo lembrar.
Jamais ouvi.
Que eu vou ouvir de novo assim que acabar o programa. E aí, olha só que foda. Eu achei uma matéria do Tem mais discos que Amigos. Túnel do Tempo, a influência do Weezer no lançamento do Windows 95. E aí fala que, menciona inclusive que Matthew Perry e Jennifer Aniston, do Friends, chegaram a fazer um tutorial de Windows 95 na época do seu lançamento. Acredite ou não, uma cópia do clipe de Buddy Holly, um dos clássicos do Weezer, acompanhava o CD de instalação do Windows. Ele foi incluído, junto de Good Times, de Eddie Brickwell, numa pasta intitulada Fun Stuff, para poder mostrar as funções multimídia do software.
Ô Sérgio, qual é o nome da matéria?
Túnel do Tempo, a influência do Weezer no lançamento do Windows 95.
Eu acho que para você tinha que ser a influência do Windows 95 no lançamento do Weezer. Para você dizer que é o contrário dessa manchete, né?
E aí, eu comecei procurando por kit multimídia da Creative. Aí eu caí num anúncio do Mercado Livre em que um cara vendeu por R$965 um kit multimídia Creative. O nome da parada era Sound Blaster.
Eu tinha esse kit multimídia. Era muito pop na época. Assim, ele era ele não era caríssimo, ele era meio que um padrão legal, né?
Então, ele era uma placa de som. Acho que
eu lembro PCI, da logomarca, que tinha um lilás na logomarca, eu acho.
Isso. Uma placa de som PCI, um par de caixas de som da Sound Blaster, cinzinha, daquela bem tosca, uns disquetes, que eu não sei o que tem, e vários CDs com jogos como Full Throttle.
Full Throttle? Eu entrevistei o maluco. O maluco que fez, nossa. Eu não sou gamer, eu não sei essas porra, mas eu entrevistei o cara que fez.
O cara que criou o Full Throttle?
Um gênio. Apenas um gênio.
Foda. Venha vários jogos. Full Throttle, Star Wars Dark Force Special Edition, Virtual Pool, Straight 8, um jogo de sinuca, Pinball Dreams Deluxe, Unnecessary Roughness, nem lembro desse jogo, Descent,
Destination. De futebol americano, né?
É isso mesmo, de futebol americano. E Heretic Episode 1, que é um joguinho de tiro de inferno.
Era um kit maravilhoso pra família inteira.
Sim, aí tinham várias coisas, ó, Education. Aí tinha Nickelodeon Director's Lab, acho que devia ser um editor de vídeo, né? Enfim, um monte de coisa maneira, cara. Tem um anúncio
aqui. Vale a pena você quiser comprar, vale a pena, dá tempo.
Não é mais compatível com nada, porque não deve rodar mais no Windows 10, mas tudo bem. É um marco da época. O cara vendeu por R$960 o kit fechado.
Valeu a pena guardar. O que a gente tá falando mesmo?
Vale. Cara, aparentemente todo sempre de Friends.
Eu ia fazer um comentário. Esse clipe foi dirigido. Novamente aparece ele por aqui, Spike Jonze.
Spikezinho.
Esse disco não teve. Esse clipe, eles falaram que não teve efeitos visuais. Foi tudo na edição. No edição de imagem, takes, encaixando. Não teve nada de efeitos especiais. Gente. Quando você assiste, dá pra reparar que tem. Que é meio. Que ele tem um quesinho trash maneiro ali.
É maravilhoso. Quinta faixa. Que musicão. Undone, The Sweater Song.
Cara, eu acho que talvez seja a minha música favorita do Weezer, cara. Eu acho interessante aquele... Enfim, tem uma história no começo que o papo após o refrão são de amigos da banda, Carl Koch e Mikkel Allen. E o Mikkel, nesse papo, ele pede carona. Ele fala, você vai no show, eu não me lembro o que ele fala, pede uma carona. E eles foram os criadores do primeiro fã-clube do Weezer. Olha eu, tô falando errado, né? do Weezer. E o Alan acabou falecendo em 97, saindo de um show do Weezer, né? E o Green Album é dedicado a ele, né? Mas tá ali a conversa registrada dos amigos. E eu acho interessante aquele bate-papo, porque eu vi o documentário do Paralamas no final de semana passado, e eu fiquei com muita vontade de sentar ali no bate-papo e conversar com eles. Vale a pena, tá no Netflix, hein? Muito bom, os quatro Paralamas. E essa música você meio que se sente ali no papo, e aí entra toda a letra que, para quem interpreta como realmente um suéter, talvez seja uma música muito boba. Mas uma interpretação que eu já tenho há um tempo, e que eu, pelo que eu pesquisei na web, World Wide Web, mesma coisa que o Sérgio estava usando aí para procurar o Creative, o kit multimídia, na verdade o suéter significa tirar toda a parte... Sabe quando você tira a minha casca, me ver como realmente eu sou? Se você quiser destruir meu suéter, se você quiser destruir essa minha barreira de isolamento que eu tenho, descobrir quem eu realmente sou. Eu curto essa metáfora, né? E os backings, cara. Nossa Senhora! E no final, que no final fica aquele... E para a caixa, fica só prato e bumbo. Nossa, essa música... Essa música é noventista pra cacete, né, cara?
Muito bom, né, cara? Eu fico impressionado que ela só tem 57 milhões de plays no Spotify. Sendo que Buddy Holly tem 183 milhões e Say It Ain't So tem 236 milhões.
Tipo, como é que essa música... melhor que Buddy Holly, pra dizer.
Pois é, como é que ela é uma música tão famosa, né?
É muito famosa. Mas
vocês já viram o clipe também? O próprio clipe, ele é meio...
Eu gosto.
Não, eu acho legal, mas ele é super lado B, né? Ele é super... Sim. Besão, assim, eu não sei, realmente
assim. Ela foi o primeiro single, né, do disco, né?
Foi.
Cara, é porque o Weezer não é. A gente gosta, claramente, a gente tá demonstrando que gosta, mas não é a banda mais fácil pra quem não acompanhou, pra quem não. Um ouvinte médio de rock. Não é. O cara que escuta. O cara que eu gravei, inclusive, tem um episódio sobre o Blue Album no Crazy Metal Magic, que é um podcast que eu faço parte. E a galera lá que é mais tradicional, odiou, não entendeu. Então...
É complexo.
Eu até saco, porque o clipe de Buddy Holly é muito grande, então eu entendo a quantidade de plays. E Say It Ain't So, acho que é o segundo maior clássico deles, porque né, é uma letra que atemporal.
Então, eu acho que Say It Ain't So é a música mais famosa deles, ponto, eu acho.
É, pode crer. Eu acho que Buddy Holly é mais... O clipe é mais famoso que a música, inclusive.
Sim.
Mas enfim.
A Say It Ain't So é genial, cara. É o creep do Weezer, sim, né? Mas enfim, não chegamos lá ainda, chegamos? Não, ela tem Surf Wax
America. Sexta música... A alegrinha, só californiano, mãozinha no cangote da morena, Surf Wax America. Muito, muito Beach Boyzinho também, né?
Cara, eu não sei por que essa música me lembra Blink 182.
Não,
deixa eu ver.
Ele começa a ter um derrame. Eu já quase morri aqui, eu não vou mandar essa de novo, não. Editor, se puder.
Rapaz, foi tirar aí. Foi tirar a água de pedra, achar Blink quando ele tinha nessa música, mas eu entendo.
Sério? Eu entendi. Acho que ela tem uma vibe, ela tem uma harmonia que me lembra alguma música do Blink.
Pode ser. Pode ser. Melodia, talvez, né? Uma melodia. Cara, eu acho essa música muito maneira. É a tentativa deles de fazer uma música do Beach Boys, né? E é muito maneiro, eles encerravam muito show com essa música, né? Muito show. E tem aquela coisa que é engraçada, que no meio da música ela diminui, né? Ela cai e depois ela volta. E aí eu também tava lendo enfim, alguns reviews e tal, e a galera fala que durante a turnê eles falavam que eles encerravam essa música com o show e que eles, na verdade, tinham dois finais. As pessoas batiam pau no meio porque achavam que tinha acabado, e aí a música voltava e encerrava de novo, assim, tipo no auge. Tinha esse quê de dois encerramentos do show. E aí eu lembrei que no show que eu fui no Riot, aconteceu a mesma coisa. Quando a música caiu, todo mundo... começou a gritar e depois a música voltou. É uma música com dois momentos pra palma. É uma música pra quem é carente de palma, perfeito pra estar no alto. Perfeito.
Eu acho mais um bom refrão do disco, né?
São ótimos. O Wizard é muito bom de refrão. Até quando não tem refrão, tipo Island in the Sun.
Cara, a música, a letra não tem nada a ver com o Wizard. Nada a ver. E eu acho divertido também, porque eles até hoje eles não estão nem aí porque os outros pensam, né? E eu acho isso legal. Eles têm uma capa de um disco que é a cara do ator que faz Hurley no Lost, né?
É muito bom aquilo.
É muito louco, cara.
Você nem se chama, né? Hurley, pra quem quiser achar.
Exatamente. Caralho, é muito bom. Toda vez que eu vou no Spotify que eu passo pelo Wizard, eu rio dessa porra.
É inacreditável, é cara.
Como é que é o nome desse maluco? É um nome espanhol.
Ah, aí tem que procurar aqui.
É Ribeiro, não. É espanhol, porque ele é latino.
Jorge Garcia.
É isso.
E outra coisa também que fica muito claro de novo nessa música são os vocais, né? Os falsetes do Matt Sharp, toda a melodia. É um disco que tem muita voz, né? E é o que eu já comentei em algum outro momento, acho que no Oasis, que isso só faz quem realmente tem muita moral de fazer boas letras, de escrever boas melodias. Assim, então, é um disco muito, com muito, muito trabalho vocal. Essa música tem demais. Não me dá vontade de surfar, mas é uma puta música.
Irado. Essa música é muito alegrinha. Sétima faixa, a obra-prima do Wizard, Say It Ain't So. E aí? Coisa de maluco, correto?
Essa música é inacreditável, cara.
Dá vontade de gritar.
O clipe mesmo, cara. O clipe me lembra um pouquinho o 100% do Sonic Youth, que é gravado ali numa garagem. A garagem da casa do Cuomo, que morava com o Matt Sharp na época.
Né? No clipe, né? No clipe é a garagem, né?
É, exatamente. E, cara,
foi engraçado. Clipe de 100% dirigido por quem?
Spike Jonze.
Né? Exatamente. Spike Jonze. Sempre bom.
Aí, aqui, ó. Aqui é assim, galera. É isso aí. Perfeito.
Tem informação.
Tem informação. E tem skate, 100%. Clipe com skate sempre me ganha bastante. E hoje em dia, como falamos, como um encontro geriátrico, me anima e me dá dor na junta. Quando eu vejo alguém dando um olho no meu joelho, já vai embora. Só de pensar. Cara, essa música, obviamente, eu sempre achei muito linda, mas eu nunca tinha parado para ler sobre a história da letra. E, cara, ela realmente é verdadeira, né? Ela é autobiográfica do Cuomo. E ela fala sobre o relacionamento familiar dele, né? No começo ele fala da Heineken na geladeira, que incomoda ele, do padrasto. E muito isso porque o pai dele abandonou ele quando ele tinha 4 anos e o pai dele era alcoólatra, né? Então ele, naquele momento, logo no começo, ele já expressa que ele tem uma preocupação disso acontecer novamente. Ele tinha um relacionamento bom com o padrasto. Disso acontecer, ele ser abandonado de novo e ser tocado pelo álcool. Só que aí, depois de um tempo, ele descobriu que o pai virou pastor. E eles voltaram a se falar e tal. E o Cuomo perdeu o stage frightening, né? O medo de palco dele, quando ele viu os vídeos do pai dele como pastor. Ele falou, cara, como é o pai, como ele na frente de uma multidão, ele consegue... falar tão bem, uma postura, né? Então, acho que isso deve ser de família. Então, influenciou diretamente o pai dele, todo esse trabalho como pastor, influenciou nele no palco, né? E naquela parte, This Bottle of Stephen, né? Que ele fala, Stephen é o padrasto dele, no caso. E os falsetes, de novo, super presentes, né? No verso inteiro, ele tá cantando o falsetezinho Matt Sharp. Cara, é muito linda essa música. Se você ainda não tinha visto por esse lado, com essas informações desse relacionamento dele com o pai, com o padrasto, ouve de novo e repara que o sofrimento mesmo na voz, a parede de som.
Uma das melhores interpretações dele, eu acho, vocais do disco.
Cara, é muito. Eu gosto de faixas assim, muito. Que nem a gente falou aqui no Black Alma do The God That Failed, do James sendo muito vulnerável e falando da mãe que morreu por causa da fé dele. Uhum. E essa música é muito vulnerável, inclusive parece uma carta escrita mesmo. Eu não sei se de fato isso foi uma carta, mas é tipo... Ele, querido pai, eu escrevo pra você depois de anos de silêncio. É tipo, parece uma carta mesmo, parece que ele tá se abrindo pra caralho, pra, né, remendar uma relação a tempos...
Ele hoje em dia se dá bem com o pai,
imagino.
Não li sobre relacionamento padrasto, mas provavelmente também se dá bem. Mas dá pra sentir total aquela angústia daquele momento dele, vendo o padrasto migrando pro álcool de novo, o pai dele, ele sem saber onde o pai tava, procurando o pai... Total, cara, assim, a música bem, bem bonita. No meio de,
letras... de guitarra, bom solo de guitarra.
No meio de letras tão... Umas um pouco mais bobas, outras falando sobre relacionamento amoroso, enfim, o cara ciumento. Entra essa música, pô, não é à toa que foi uma música que eu acredito, né, que explodiu o Weezer e levou ele para outras... Furou a bolha, né? Tirou da galera da alternativa e levou pra...
Maravilhoso. Oitava canção, In The Grass. E aí, o que vocês acham dessa música? Bonitinho.
Cara, letra fácil, né? E o mais legal dessa letra é que fala sobre Dungeons and Dragons, fala sobre Kiss, fala sobre super-herói. E eles fizeram essa música assim que eles assinaram com a Geffen, né? E tem uma frase, pra mim, que é a cara do Weezer 94, que é I play my stupid songs. Eu toco minhas músicas estúpidas, né? Isso não dá pra ser mais Weezer loser do que isso, né? Porque o Weezer, no começo, principalmente, né? Eu não sei hoje em dia muito se a galera de uma nova geração vê dessa maneira. O Weezer era bando dos perdedores, dos losers, de quem não fazia nada certo, de quem era sacaneado, de quem não conseguia beijar ninguém, de quem no colégio botava um pé na frente para tropeçar. E, então, essa música, você vê eles interpretando como era a vida deles, como eles viam a vida pré o sucesso, que ele já devia imaginar, assinando uma grande gravadora nos anos 90, e ele fica essa coisa de eu sou merda, sabe, na música, sabe, eu sou tosco, pô, isso é um prato cheio para quem realmente é sacaneado no colégio, que para mim foi maravilhoso, foi tipo um escargot de jantar.
Hoje em dia eles seriam Faria Limers, né, eles passariam ali em Colume por Pinheiros, pela Faria.
Provavelmente o Weezer de hoje em dia falaria sobre Bitcoin e coisas
assim. Ah, falaria, com certeza, Bitcoin. E um deles leva a vida no poker, com certeza.
Muito... online.
O poker online, Poker Stars, patrocina nós. Muito bom, então é isso. In The Garage, bonitinha. Nona faixa, a bailística Holiday.
Eu acho que não é a primeira Holiday que a gente analisa. Nos anos 90 você tinha que ter uma música chamada Holiday, senão você tava fora de grupo muito seleto.
Inclusive, a minha favorita é do Green Day.
Adoro. Ah, é verdade. Cara, que eu não gosto tanto dessa música.
Mais
não,
uma,
não,
mais,
do Weezer. Não,
mais uma. Mais uma 3x4, né?
Tá, uma valsa, né?
Uma
valsa. Quem quiser aprender dessa valsa e não gosta de ouvir valsa, ouve Holiday do Weezer, né? É verdade, tem essa coisa valsa. Cara, é Beat Boys de novo, né? E tem um no meio da música, tem o nome de um. Tem uma frase que é o nome de uma música do Pet Sounds, do Beat Boys, o tanto que vocês verem que aqui não estamos cuspindo. Olha, estamos cuspindo informações.
Uapa!
Uapa! Estamos aqui com dados. E ele fala, né, Let's Go Away for a While, que é uma música do Pet Sounds. E tem essa coisa da a letra, eles falam sobre uma aventura, né, de viajar e tal, ver o mundo. Mas o que eu acho muito curioso, que isso é muito Weezer, que é um Thelma e Louise de 3 dias. Porque ele explica na letra, é holiday, né, é um feriado. Ele fala, vamos viajar, vamos por uma aventura e tal. Mas tem que voltar domingo, né? Porque tô cheio de coisa fazendo segunda-feira, né? É uma coisa
cara
bem...
Caralho, é o cara. É o filha da puta. É o filha da puta que chega na festa geral. Pô, mó clima. Geral junto, festa, papapá. Fala aí, galera, porra. Tranquilão. Porra, pior que eu tenho que ir embora às 10. que já fala a hora que tem que ir embora, quebra clima essa porra. É, e o pior, ele avisa que tá indo embora. Só vai. Só vai, amigo. Só vai. Isso quebra o clima. É uma pica. É uma pica.
Mas o que eu acho interessante é que eu li uma interpretação que diz que isso mostra que, na verdade, ele não quer fugir da realidade dele. Ele não tá insatisfeito com a vida dele. Ele só precisa de pílulas de aventura. Mas eu concordo com você, cara. Assim, eu sou um cara que você jamais vai me ver acampar com... A minha maior aventura em período de Covid é no mercado, né? É, mas, assim, em vida normal... É... Não, mas é, por favor, galera, quem puder ficar em casa, brincadeiras à parte, fica em casa, eu não tenho saído. Mas em vidas normais, é... Cara, eu nunca fui muito de me aventurar, pegar um carro, vamos ver qual vai ser. Tá tirando banda, né? É que eu não sabia o que ia ser da minha vida. Mas é... Mas eu acho interessante, porque é uma música que ela não fala minha vida é uma merda, eu não aguento mais ser quem eu sou, e agora eu preciso fugir e esquecer todo o meu trabalho de carteira assinada. Não, não. É foda, mas vamos passar um fim de Angra. Que há? Pescar ali um bacuri.
Eu gosto. Pegar barquinho, nadar com peixinho.
Falei. É isso. Essa música é pra você, Sérgio. Perfeita pra você. Que ano que você nasceu, Sérgio?
Eu, 89.
Talvez essa música seja pra você. Posso tentar averiguar isso no internet.
Cara, muito bom também. Eu odeio acampar, as coisas de maluco. Eu gosto de ar-condicionado e água quente.
Eu queria muito gostar de acampar, mas eu tenho uma fixação por tomada, que é uma coisa que eu não consigo melhorar. Eu amo tomada.
Cara, não, olha só. Eu posso estar no maior perrengue, no meio de... Mumbai, com o carro passando por cima de mim, assim, o dia inteiro, vou para casa, quero um ar-condicionado e um chuveiro quente. Ponto. É isso. Última faixa.
É isso. Última faixa. Não deu nem espaço.
Não deu. Porque eu sei que vocês sabem que eu tô correto. Only Dreams, a bonitinha, a faixa bonitita pra fechar o CD. O que vocês acham dessa bela bucólica?
Antes de eu falar um pouco sobre a música, tem uma história muito boa, né? Eu fui no Riot Fest 2014 com alguns amigos. Fui com o PV Capelli, com o Melvin, que, enfim, tá em tudo, né? O Chacal e
filme
o Daniel Ferro. E o Bodão, que é batera do Carbona.
Pensei que fosse dar a Malhação, que era aqui de Nova Iguaçu.
Ia ser bem bacana. Também seria uma bela aquisição. Tem uma história muito boa também, que eu tava no... Olha que doido, eu tava no hostel, tomando café, e aí chegou um cara e falou assim, tu não tava no Fone Trio? Ele tá te brincando em Chicago, cara. Aí eu falei assim, caraca, demais. Aí ele, meu nome é Eduardo. fera, virou amigão. E aí tinha um amigo nosso que é com a gente, chamado Picanha, e ele não conseguiu ir, ficou doente. E aí, cara, pô, tava mó bad, né? Que ele, o Picanha, não tinha ido, mó triste. Eu virei pra ele e falei, tá sozinho? Ele falou, tô. Falei, bem, cola na gente. Ele falou, beleza. Aí quando eu fui apresentar pra todo mundo, eu falei, cara, teu nome é Eduardo, mas a gente pode te chamar de Picanha? Porque eu fiquei triste com Picanha, velho. E aí eu vou te chamar pra eu lembrar e ter uma lembrança maravilhosa do Picanha.
Cara, o Eduardo foi a sua Maria Eugênia, então.
Eu do Picanha, exatamente. Não, foi, já viu o Beer Fest, esse filme?
Não, ainda não.
É maravilhoso. É uma competição de cerveja, e aí tem um americano e tal, e um grupo americano fazendo essa competição, são grupos. Aí um deles morre dentro de um barril de cerveja, afogado. Né? Aí tá no inteiro, cara, um momento triste do filme, um filme super pastelão, né? E aí daqui a pouco chega o cara, que morreu, só com o chapéu de cowboy, assim, né? Seu cara. Aí o pessoal fala, cara, quem é você? Ele fala, pô, sou o irmão gêmeo do cara que morreu. Pô, cara, que bom te ver aqui, a gente se sente conectado. Não, foi o seguinte, eu vou participar do grupo de vocês, a gente vai ganhar essa parada, e me chama do nome do meu irmão pra eu não me sentir deslocado. Então parece que o personagem não morreu, sacou? Tipo, dá 2 minutos, o personagem tá igual lá, com o mesmo nome, tudo. É
a mesma que coisa. Solução de roteiro bosta e maravilhosa.
Aí, enfim, aí, cara, o Daniel Ferro tava ouvindo Only in Dreams o dia inteiro, todos os dias. Pô, tô doido pra ver essa música, eles nunca tocam, amo esse disco, eles nunca tocam, beleza. Aí foi chegando a hora do show, tinha um amigo meu também chamado Marcelo Manso, que ele mora nos Estados Unidos, que ele tava lá, e viciado em Weezer, e ele falou, cara, eu vou ver aqui de trás. E aí o Daniel falou, eu vou ver lá da grade, porque eu não quero perder esse show. Beleza, foi até a grade, eu falei, não vou, tá louco, vou ver aqui de trás. Aí fiquei lá atrás e tal, show maneiro, eles foram tocando discografia ao contrário, e eu caindo os backdrops com as capas dos discos, bem maneiro. E aí no meio do show, antes de entrar no Blue Album, que parece que quebrou o retorno. Então a banda toda tocou, tipo, como se fosse na Rebel, assim, um palco imenso, e eles pequenininhos, assim, tocando no meio. E aí o Daniel lembrou o show, falei, pô, que show bonito, né? Pô, fechou com o Lindvinho, showzaço. Daqui a pouco chegou o Daniel, foi um puto.
Ele não viu porra nenhuma.
Não! Qual foi a parada? Nesse crescendo de Olindinho, ele disse... Ele falou, cara, comecei a chorar e ver minha vida. Pô, não acredito que eu tô vendo os caras tocando isso, cara pensando em meses, essa música que eu tava ouvindo. Só que eles estavam sem retorno, né, cara? Eles estavam sem retorno. Uhum. Então, na hora, assim, na hora do... acho que é Pet, não é batalha. Ele errou. Aí o Daniel Fell falou, cara, que ele tava esperando aquela virada, esperando. Quando ele errou, ele falou, cara, as lágrimas começaram a voltar pro meu olho. Assim. Eu só queria ir embora, cara. Eu só queria ir embora, mas eu não acredito que eu viajei, gastei uma grana pro cara errar a virada de batera que eu esperei. Ele só falava dessa virada, cara. Durante 3 dias, só. E eles erraram no show. E sim, foi um momento meio peculiar do show que eles erraram, porque essa parte se crescendo é muito lindo, né, cara? Da música. Agora voltando, terminando essa história maravilhosa. Beijo para o Daniel Ferro, meu querido amigo. É, cara, eu adoro música que. Disco que encerra com música longa. Eu amo isso, cara. Uma música bem épica, né?
É legal,
né? E emo tem muito disso, de encerrar com músicas muito tristes, do disco muito marcante. Tem Several Ways to Die Trying, do Dashboard Confession, aqui do American Mission Brand Scar. E tem uma clássica do Clarity, do Jimmy Two World, que chama Goodbye Sky Harbor, e tem 16 minutos. A música é linda. Essa música não fica atrás com seus lindos 8 minutos, é isso, né? Acho que é 8 minutos.
Quase que exato, 7:59.
É quase que exato, né? E tem uma linha de baixo marcante. Eu gosto muito de música que tem umas repetições, assim. Então a música do Death Cab, que fica um baixo. Tom, down, 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 down. Eu esqueci o nome dessa música agora, depois eu procuro. É, eu gosto quando as coisas ficam repetidas e elas vão desenvolvendo, aí vão crescendo. Quem faz isso muito bem é o Explosions in the Sky também. Vem com um tema e esse tema vai desenvolvendo durante a música. É, e para encerrar, é uma letra linda sobre um. Eu anotei aqui, olha que bonito isso. Nem reparei. Letra linda sobre um rapaz apaixonado que só tem coragem de tomar a atitude de falar sobre isso em seus sonhos. E ser feliz apenas em seus sonhos. Então, é uma letra de amor. Jovem, mas que talvez até hoje muitos se identifiquem. Amo! Encerra esse disco maravilhoso com chave de ouro. Passo a voz aqui para Sérgio Filho depois dessa...
Cara, eu acho que é exatamente o que você falou. Eu acho muito maneiro quando o disco termina com uma música longa também, concordo total. E, cara, acho que, pô, ela... o disco inteiro, cara, é cheio de boas melodias, cheio de bons vocais, né? A última música não deixa nada a desejar em relação às outras. E é muito maneiro entender que isso é uma característica da banda, sabe? Porque isso é uma coisa difícil de ter, né? Normalmente não. É comum que muitas bandas tenham uma ou duas ou três grandes músicas e o resto seja uma coisa meio qualquer coisa, né? E o Weezer mantém o nível lá em cima nesse disco e em muitos outros também discos, assim. Não sou um grande conhecedor do Weezer, mas sempre escutei músicas que estavam em alta e sempre mantém essa característica foda da banda.
É muito foda, cara. Muito foda, termina muito bem. Entendo a frustração de Daniel Ferro. Porque realmente, de fato, é uma bela virada, viu? É tipo eu com o... Como é que é o nome? Não é barulhinho? Como é que é o... A virada do...
Buddy Holly, a paradinha.
Buddy Holly, a paradinha do Buddy Holly. É a mesma coisa.
Como se ele errasse aquilo.
Como se ele errasse aquilo, entendo bem. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora com a gente. Semana que vem tem mais, se inscreva. Manda aqui nos comentários quais CDs que você quer que a gente comente. Beleza? Se você está escutando no Spotify ou qualquer tocador de MP3, compartilhe. E tire um print e mande pra gente lá no Instagram. Tipo, ó, tô aqui, viu? A gente vai compartilhar, beleza? Então, siga a gente, redes sociais e seja feliz, viu? Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.
Beijo, galera.
Valeu.